de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Minutos na Bahia, 6:08, bom dia, bom dia, bom dia, já começou, é o Tropa de Elite aqui.
Gabriela FM.
A 6:08 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia nessa manhã. Tempo tá carrancudo, quarta-feira, mas já estamos na metade da semana, hein? Aperta o play e avisa, o nome dele é...
Marinho Santos! Ao vivo, chegando para dar bom dia para todos os nossos ouvintes, para você também, Robertinho Scarpita, que vai estar junto comigo até as 8 da manhã de hoje. Você é um ouvinte privilegiado porque vai ficar sabendo tudo aqui a partir de agora no Tropa de Elite. Começa mais um programa. Chega para perto do rádio, aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora Tropa de Elite está no ar.
E a nossa equipe já escalada, tem Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no Bola Dentro, nós convocamos Edenildo Braga, trazendo as informações do futebol aqui na metralhadora da informação. 6:08 na Bahia, vai se atrasar, não? Vamos saber já como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira, 12 de novembro. É a previsão batendo aí, né, seu repórter? Tá carrancudo, não tá carrancudo o tempo?
Tá carrancudo, não tá legal não. Daquele jeito, faz algum tempo, faz quase duas semanas que eu não vejo
o quê,
a estrela d'alva brilhar no céu por conta das nuvens.
As nuvens não tem deixado, porque o dia tá clareando mais cedo
também.
Tá
por trás das nuvens.
O dia também tá clareando mais cedo, né? A estrela, só se você sair de casa meia-noite.
A estrela d'alva é a estrela que me ilumina.
A estrela só tá no céu quando o céu está, né? Noite.
Eu tenho sentido falta dela.
Tem que sair de casa mais cedo, então, viu? Por volta da meia-noite, você deixa o litoral norte e vem aqui pra Rádio Gabriela. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Confere com a gente.
E a temperatura.
24 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center. 10% é a probabilidade de chuva para esta quarta-feira. Céu nublado, viu, seu repórter? Amanhã teremos uma chuvazinha. Na sexta-feira, o Astro Rei deve aparecer para iluminar. E o final de semana promete sol no final de semana. Mas até amanhã teremos aí esse tempo carrancudo. O alerta foi emitido pelo IMET. 6:10, vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E Guarda Civil Municipal flagra extração irregular de areia na Praia do Marciano, no bairro do Malhado, caçamba e retroescavadeira.
Olha, a Polícia Federal alerta, novo marco anticrime pode enfraquecer combate a facções. É uma discussão que está acontecendo lá em Brasília, Brasil inteiro, viu, seu repórter?
Segunda vara criminal decreta prisão preventiva de Guilherme Guimarães dos Anjos, proprietário da Casa do Dinheiro e um dos sócios da Cavalgada Rancho Guimarães.
Câmara de Ilhéus nomeia mais 3 aprovados no concurso.
O vereador tem mandado suspenso após denúncia de assédio sexual na Câmara de Vereadores.
Estudantes da rede municipal de Ilhéus são finalistas do concurso Despertar 2025.
E pontos comerciais e academias. Alvo da Polícia Civil em cumprimento a mandados de busca e apreensões, suplementos alimentares avaliados em 1 milhão apreendidos.
Secretário Cacá Colchões, seu repórter, colocou meta e até sábado completará toda a limpeza da praia da Avenida Soares Lopes. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tropa de Elite. O palco da Chico da Francisco, bom dia pra todo mundo, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite, são 6 horas e 13 minutos. 6h13, olha, uma denúncia anônima, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar flagraram um flagrante de extração irregular de areia na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. Duas caçambas e uma retro foram flagradas realizando extração da areia e gerando diversas denúncias encaminhadas à Prefeitura de Ilhéus, e diante disso, os órgãos competentes acionaram a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, que se deslocaram até o local para averiguação. Chegando na Praia do Marciano, as guarnições constataram a prática do crime ambiental, uma vez que os responsáveis realizavam a retirada de areia sem qualquer autorização legal. E questionados sobre a documentação necessária para a atividade, nenhum dos envolvidos apresentou licença ou autorização válida. E diante dos fatos, os condutores das caçambas e também da retroescavadeira foram conduzidos pela Guarda Civil Municipal de Ilhéus até a Delegacia de Proteção Ambiental para as medidas cabíveis. Então, a extração de areia sem a devida autorização caracteriza como crime ambiental. Esse crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais, número 9605/1998, e também configura crime de usurpação de patrimônio da União. É outra lei, a Lei 8.176/1991. A atividade ilegal pode resultar em reclusão, multa, além de ter que reparar o dano ambiental causado. Foi parar frente a frente tanto caçambeiros quanto o piloto da retroescavadeira com o delegado doutor Eduardo Barcelos na DPA, que é a Delegacia de Proteção Ambiental
do município de
Sétima Coripina.
Tudo resolvido depois, né?
Doutor Eduardo vai...
Me fez lembrar aquele flagrante que a gente deu lá no litoral norte, lembra? Aquela retro também, tirando a areia daqui, botando em cima, bota no saco, tira do saco, e aí botando na casa da pessoa. Me fez lembrar aquele
bairro São Miguel.
São Miguel, São Miguel, flagrante do Tropa. Olha, seu repórter, hoje começa os festejos de Nossa Senhora da Escada. É, lá em Olivença, viu? A festa de Nossa Senhora da Escada vai de hoje, dia 12, até dia 21 de novembro, sempre às 19 horas, lá em Olivença. E o tema, com Nossa Senhora da Escada, subiremos juntos os degraus da esperança. Mandar um abraço à nossa querida Catarina, né, e toda a comunidade de Olivença, e o Tio Lin. É que a Catarina é beata, né? O Joel sempre fala, Escarpita e Marinho Santos, vocês falam a verdade.
Joel.
Ele é devoto também de Nossa Senhora da Escada, viu?
Delmar,
tem uma turma boa aí, viu? Catarina, um beijo pra você, né? Já deve estar malhando, já ouvindo a gente aí. Nossa Senhora da Escada começa hoje, vai até o dia 21, e a gente vai estar divulgando aqui toda a programação diária da festa de Nossa Senhora das Escadas lá em Olivença. 6h17. Hoje é quarta-feira. Logo mais a gente vai bater um papo com o consultor jurídico do Tropa de Elite, o doutor Abraham Feldman. sobre a questão Neoenergia Coelba, seu repórter. Estou recebendo a informação aqui. Moradores do São José estão prometendo protestar hoje se até as 9 horas não, a Coelba não resolver o problema. Só tem uma fase funcionando lá, seu repórter. Distrito de São José, a comunidade está sofrendo e até as 9 horas foi o prazo dado e estabelecido para que, se a Neoenergia Coelba não resolver o problema, mais um protesto será realizado pelos moradores do São José na rodovia Ilhéus Uruçuca. Vamos lá no Zap Zap, primeira passadinha, vamos dar moral para quem dá moral para gente, seu repórter.
Eu já vou mandando um alô para o Edson Ferramenta, na antiga Rua dos Cometas. É a rua hoje, é jornalista Paulo Pinheiro, no bairro do Malhado. O Duda tá na Tibina também, um amigo e compadre do nosso amigo Dó. Dó, que é o pai do Rodrigo, eletricista de automóveis. E o Eduardo Cinturinha, ex-guarda portuário.
Roda a vinheta! Cintura. Roda a vinheta, ele antecipou tudo, viu? Roda a vinheta!
Aqui o povo fala.
Linha aberta pro povo, Cida Nascimento tá lá na barra, tá ligado com a gente, acordou cedo hoje, bom dia, minha amiga Cida, aquele abraço pra você, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, acorda pra vida, hein?
Eu tô acordada desde 5 horas. Fiquei pra dar um bom dia pra vocês, viu? E gostaria muito que vocês mandassem um bom dia para meu filho Danilo, minha filha Jéssica, minha nora Patrícia, Suelene e Mundi. E um beijão para vocês todos. Apareça aqui, viu?
Vamos aparecer, Aparecida. Newton César, bom dia, Marinho Santos Escafeta. Já estou ligado aqui nesse programa maravilhoso. Que Deus abençoe o nosso dia. Newton César pedindo alô pro Gilson, pra Tânia, José Carlos, Rita. Gilson já ainda continua internado aí no Costa do Cacau, Newton César? Passa essa informação pra gente. Vamos lá pra Serra Grande. Fátima, bom dia!
Bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, Marinho Santo. Aqui quem tá falando é Fátima, amiga de Toninho do Acarajé. Melhor acarajé que eu já comi na minha vida. Melhor acarajé do universo. Toninha, minha amiga, um feliz aniversário pra você, viu? Que o Papai do Céu te abençoe, continue te abençoando. Que essa data se repita por muitos e muitos anos.
Valeu, que valeu, Fátima! Um abraço aí, aniversariante do dia, viu? A turma que manda áudio, participa, 739-8829-1029. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a todos aí, Scarpita. Eu sou Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus. Sempre, sempre já acompanhando o Tropa desde o início. Obrigado pela essa audiência maravilhosa aí, viu? A Angélica lá do Nossa Senhora da Vitória também tá dando uma quarta-feira, desejando uma quarta-feira abençoada para todos nós. Pedrinho Ávila. Bom dia, amigos. Já estou aqui acompanhando vocês. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos lá pro Nelson Costa. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. O que que fala? É o sensei Heraldo Rune.
Fala, Heraldo.
Aqui no bairro Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Marinho Santos e Robertinho Escarpita, quero deixar um abraço aí pra minha mamãe, Dona Maria Nascimento, ali na rua Senhor dos Passos, número 88, no bairro Nelson Costa. Ela tá ligadinha na Tropa de Elite, na Gabriela FM. A partir de mim, ela começou a ouvir a melhor programação da Gabriela FM, beleza?
Valeu, Heraldo!
Quero deixar uma solicitação também aí para o nosso prefeito, né, Valderico Júnior aí, aquele que nós elegemos para fazer mudanças e melhoria. O novo, fazendo o novo na cidade. Bora colocar, né, ou um banheiro público ali no aeroshake, ou colocar, né, banheiros químicos, uns 3-4 banheiros químicos espalhados ali o aeroshake ali na cidade, na Avenida Soares Lopes, né? Tem um tráfego de gente muito grande, mas não tem banheiro, né? A menina do aeroshake falou que tem um banheiro, mas é um banheiro, dois banheiros, que ela mesmo faz o controle. Tá bom? É, um abraço.
Valeu, Heraldo.
Sem ser um, né, aqui do bairro Nelson Costa.
Um abraço pra você. Ó, primeiro ajeitar esse áudio aí do seu celular, viu? Tá pipocando muito, tá igual pipocão. E outro é o mineiro sortudo, rapaz. O mineiro sortudo, esse mineiro aí. É, tem que agilizar isso aí, né? Se fez um complexo de lazer, tem que ter a infraestrutura, né? Eu acho que instalar banheiro químico aí vai ficar meio complicado, viu, Heraldo? Mas as opiniões são livres, a gente respeita aqui as opiniões de todos, tá certo? 6 horas mais 23 minutos na Bahia. 6h23, vai se atrasar, não. Agora é verdade, seu repórter, a mesma coisa. Você se lembra que na virada, né, quando a gestão passada perdeu a eleição, o número de food trucks que chegaram na Avenida Soares Lopes e ocuparam toda a área de estacionamento. E aí o prefeito Valderico Júnior, com a visão, né, de futuro, resolveu criar o parque de food trucks. Agora, muita gente acabou sendo contemplada, porque chegou, pegou um espaço, demarcou e vai ganhar um espaço lá. Qual é a contrapartida lá para estar no parque Food Truck, que será inaugurado breve, breve? Tá ficando bonito, bonito mesmo lá na avenida.
Você
não?
Passou comigo observando, olhando.
Lembra?
É um festival de food trucks.
Invadiram ali.
Começou com tudo. Com Seara.
Seara.
O Seara, que é o piloto, é o primeiro dos primeiros. E aí foi chegando, chegando.
Bicudo
também.
O Bicudo,
o hot dog do Bicudo, né,
seu repórter?
A gente não pode esquecer.
Foi chegando. Mas é uma coisa que ficou sem controle. A gestão passada deixou o negócio mesmo sem controle. E aí a gestão de Valderico Júnior, a ordem pública, sentando, conversando, alinhou tudo. Mas eu fiquei curioso para saber qual é a contrapartida para estar lá no Parque Food Truck. Se ganha essa licença permanente para poder botar lá o Food Truck. E tomaram conta, você viu aquele estacionamento,
Brasília,
não tem mais. A Nova Brasília foi feito, né? Uma praça. Né?
Tem uma praça.
Uma praça bacana.
A mãe
também.
Laura, saudosa mãe de Santo Laura, que Deus o tenha, um bom lugar.
Verdade, viu?
E que também tem um monte ali, né? Tem um festival também de Food Truck.
Verdade. Bom, chegue com a notícia aí, porque já primeiro giro, Vini Santana, trazendo as informações da nossa região aqui no Tropa.
Chegando, Scarpe, porque o juiz de direito, o doutor Guilherme Vieito Barros Júnior, que é o juiz titular da segunda vara criminal da comarca de Ilhéus, ele decretou no dia de ontem a prisão preventiva do empresário Guilherme Guimarães dos Anjos, proprietário da Casa do Dinheiro e também um dos sócios da Cavalgada Rancho Guimarães. Então, na decisão, o juiz de direito, o magistrado, atende denúncia do Ministério Público Estadual, imputando ao empresário Guilherme Guimarães a prática do crime de estelionato majorado, artigo 171, do Código Penal, por meio de fraude eletrônica, induzido em erro a vítima Joseane Moreira de Almeida, uma pessoa idosa e de quem obteve vantagem econômica em prejuízo de mais de R$33 mil. A atuação do empresário Guilherme Guimarães revela indícios de que possa integrar esquema criminoso voltado à prática de fraude e digitais. E já existe várias outras ocorrências policiais em fase de investigação contra o empresário. Então, a prisão preventiva do empresário está fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública e evitar a continuidade da prática criminosa, principalmente contra pessoas idosas. Então, vale ressaltar que toda a investigação, até a conclusão do inquérito policial, foi realizada pelos investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, Serviço de Investigação, que tem o comando do investigador Edson Serra, atualmente comandada pela delegada, a doutora Darlúcia Palafós. E aí tem o número do processo e a decisão da prisão preventiva, Scarpa.
Tá na bronca aí, viu, seu repórter? E esse negócio de tirar vantagem em cima das pessoas, de jeito nenhum. Precisa combater isso. Olha, a Polícia Militar conduziu indivíduos por tráfico de drogas, Alto do Coqueiro, a 68, chegou chegando o Alto do Coqueiro. É, durante ronda, né, eles avistaram dois indivíduos, seu repórter, e aí foi feita a abordagem. Com a abordagem, a guarnição acabou encontrando 130 pedras de crack, 10 trouxinhas de maconha, 2 trouxinhas de cocaína, R$12 em espécie. Diante dos fatos, os indivíduos e todo o material apreendido foram apresentados na 7ª Corupim para adoção das medidas cabíveis. Esses R$12 dava para comprar 2 tubaínas, né? Tomar tubaína enquanto a polícia não chegava. Quando a polícia chegou, já era. Parabéns à equipe da 68 CIPM! Teve encontro aí com o comandante Ferreira Lopes, viu, seu repórter, do CPR Sul. Daqui a pouquinho a gente fala.
Essa prisão que você falou aí foi onde, Scarpa?
Foi ontem, Alto do Coqueiro, manhã de ontem, terça-feira, dia 11, viu? Alto do Coqueiro.
Ronda, polícia, né?
Polícia 68 CIPM, viu?
É porque daqui a pouquinho tem uma do Malhado. O elemento foi encontrado com um monte de crack. E a 68 chegando, 39 gramas de crack, eu falo daqui a pouco.
Daqui a pouquinho é a movimentação do plantão policial, os bastidores da política. Você confere aqui com a gente, viu? Tem giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robert, Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Gungogi. Porque olha só, a Delegacia Territorial cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem acusado de criar um perfil pornográfico na internet e publicar montagens com imagens de mulheres da cidade. As investigações foram comandadas pelo delegado Rodrigo Fernando. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou ter criado perfil em um site especializado em conteúdo adulto, onde divulga foto das vítimas juntamente com imagens de outras mulheres obtidas na internet. Ao todo, 7 vítimas tiveram suas honras e dignidades sexuais, além de intimidades violadas. As investigações apontam aí que as fotos foram tiradas em via pública com uso do celular de um acusado. As vítimas começaram a ter conhecimento das publicações no dia 7 de outubro deste ano, embora o perfil tenha sido criado em 2024. O acusado será responsabilizado pelos crimes contra a honra e contra a dignidade sexual do Código Penal brasileiro. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Valeu,
Vini. Eu sou Vini Santana com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram que os nossos ouvintes aqui do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente quarta-feira para todos vocês e volta amanhã.
Se Deus quiser. Tá aí. Mais uma vez a gente lembra. Tem o pessoal que acha que a internet é terra sem lei. Não é não, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Olha, definida aí a data para o Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande. Daqui a pouquinho esse festival que chega à sua 7ª edição. Destaque da volta, repórter.
Olha, na volta, Scarpe, vereador, presidente da Câmara, César Porto, e convoca no
concurso público, né?
Os aprovados, é mais três aprovados no concurso público.
Para preenchimento de vagas no quadro do Legislativo Ilhéense.
Sai daí não, a gente volta já já.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente. Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Gabriela
FM. Aqui a notícia chega primeiro.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, 6h39 na Bahia, 6h39, definida a data aí do Festival Gastronômico, viu? Festival de Arte e Gastronomia de Serra Grande, se encontra aí em sua sétima edição, e nesse ano de 2025, né, reunindo aí talentos nas áreas da arte e da gastronomia, mostrando o melhor sabor de Serra Grande. Chefes de cozinha renomados e artesãos conceituados estarão reunidos novamente dias 12 e 13 de dezembro, embalados por músicos e bandas locais ao aroma delicioso da gastronomia local. Sol, cacau e jangada é o tema desse ano. O sol que nos banha, é o cacau que nos alimenta e a jangada que nos inspira. Esse evento atrai anualmente em média de 20 mil pessoas, aquecendo a economia local e, né, colocando aí, seu repórter, a nossa região no destino de grandes eventos. Ilhéus, Serra Grande, Itacaré. Itacaré vai ter o Festival do Samba aí, muito legal. Ilhéus preparando a grande festa da virada, o Virada Ilhéus 2026. Bom demais, hein? Anota na agenda aí, viu?
O meu restaurante,
12 e 13.
Meu restaurante preferido lá em Uruçuca, você já sabe, né?
Ah, sim.
Hein?
Eu tô falando de Serra Grande.
Sim, você já, mas eu tô cá em Uruçuca, é tudo a mesma coisa. É Maria Estrela. Você gosta também da comida lá,
gosto,
né?
Gosto, gosto.
Você deixa muito o prato legal, limpo.
Eu quero que você traga essa informação, porque...
Notícia importante.
Notícia importante, o presidente César Porto vem fazendo a diferença aí.
É a Câmara.
A Câmara realizou o primeiro concurso da sua história, né, seu repórter?
E a Câmara Municipal de Ilhéus publicou ontem a portaria de nomeação número 02/2025 e o edital de convocação número 02/2025 que oficializam a nomeação e convocação dos candidatos aprovados no concurso público. A medida foi assinada pelo vereador presidente da casa, César Porto, e visa o preenchimento de cargos efetivos no quadro legislativo ilhéense. Então aí, Scarpita, foram nomeadas três aprovadas: Bruna Vieira Rodrigues, analista de controle interno; Adélia Fernanda Santana Souza Oliveira, analista jurídico; e Débora Almeida Paixão, analista de recursos humanos. Segundo o documento, os novos servidores, eles deverão comparecer à sede administrativa da Câmara, na rua Tobias Barreto, número 210, Cidade Nova, dia 27, portanto, 27 de novembro de 2025, às 9 horas, das 9 às 18 horas, para entrega de documentação exigida. Então, a convocação também determina que os exames pré-admissionais deverão ser apresentados no dia 1º de dezembro de 2025, quando será realizado aí o laudo médico ocupacional conduzido por profissional designado pela Câmara. Após análise dos documentos e exames, será publicada a lista final dos candidatos habilitados à posse. Então tá aí.
Bacana, seu repórter. Notícia boa aí, parabéns. Eu tenho notícia aqui também do Sindicacal. Mandar um abraço ao nosso querido Ulisses Abade, doutor Bov, que cuida do jurídico aí do Sindicacal. E o presidente Ulisses Abade aqui informando, vai ter agora, vai ser hoje, dia 12, a partir das 8 horas. Marinho Santos Escarpita informa a todos os trabalhadores da Barrica Libu de Itabuna e Barrica Libu de Ilhéus que teremos hoje, dia 12, logo mais às 8 horas, mais uma rodada de negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026, onde esperamos que os gestores tragam propostas justas que reflitam a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras para concluirmos as negociações. Sindicacal sempre na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Um excelente dia, viu, presidente Ulisses Abad? E amanhã passa essa informação para a gente, como é que foi essa sentada aí, dessa rodada de negociações, tanto com a Barri daqui de Ilhéus, quanto a Barri lá de Itabuna. Barri Calibu, Sindicacau, tá que tá, né, seu repórter, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Você sempre diz que
a nova resgatou, né? A nova diretoria buscou resgatar a imagem de um sindicato importante, que é o Sindicacau. Esse Ulisses Abad, atual presidente, e toda a diretoria, parabéns.
É hora de futebol no Tropa de Elite.
Bola dentro.
E aí a gente convoca Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo. Aquele abraço pra você. Super quarta, hein? Bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Palmeiras terá uma lista extensa de desfalques para enfrentar o Santos neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira já contava com 5 baixas para o clássico, mas após a convocação da seleção do Uruguai e da confirmação da punição de Alan nesta segunda-feira, o número de ausências da equipe aumentou para 9. Na última semana, 4 atletas do Palmeiras foram convocados para as suas seleções. Vitor Roque foi chamado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira, enquanto Ramon Sosa e Gustavo Gomes irão integrar a seleção do Paraguai. Já Flaco Lopes foi listado pela Argentina. Na derrota para o Mirassol neste domingo, Andrés Pereira acabou advertido com seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro e cumprirá suspensão automática contra o Santos. O jogo está previsto para as 21 horas de sábado na Vila Belmiro. Nesta segunda-feira, a lista de desfalques do Palmeiras aumentou com as convocações de Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez pelo Uruguai. Pela manhã, o STJD ainda manteve a punição de 2 jogos a Alan pela expulsão diante do Fluminense. Ele cumpriu suspensão automática na partida contra o Grêmio em julho e precisará completar o gancho no clássico desse sábado. Já o goleiro Everton, o meio-campista Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, em recuperação de lesões, seguem entregues ao departamento médico. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro e com essas baixas, se perder, pode também perder a liderança da competição. As pausas da data FIFA costumam ser bem-vindas para os clubes brasileiros e no Vitória o momento é visto como uma chance de ouro para reorganizar a casa antes da reta final do Brasileirão. O rubro-negro terá 10 dias sem jogos, período esse que o técnico Jair Ventura pretende usar para corrigir falhas tanto na defesa quanto no ataque do rubro-negro. Com a data FIFA, o Brasileirão não para. Teremos nesta quarta-feira uma partida atrasada e tem que ser colocada em dia a tabela do Brasileirão. E com isso, o Atlético Mineiro enfrenta o Fortaleza hoje à noite, 20h30. Lembrando que o Atlético Mineiro está na grande final também da Copa Sul-Americana. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces e bebidas, embalagem em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite, o programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga, bom dia pra você! E amanhã a gente tem mais um encontro marcado aqui no nosso quadro, hein?
Bola dentro!
É hora e a vez do futebol e logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mandar um bom dia pra ela, tá feliz da vida, né? Maristela Cantuária, bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Manda os parabéns aí pros meus netos, né? O Vitor Hugo, né? Futuro engenheiro mecânico, e para o Henrico Cantuária, né? É o Henrique que tá aí na foto com o Alessandro Fernandes, desenvolveram um projeto muito bacana do carro, né? Eu vi o Reitor ontem no Instagram dele, né? Que Deus abençoe, viu, Maristela Cantuária? Educação é uma coisa assim que a gente, né, não pode abrir mão de dar pros filhos, viu? Um abraço para você. E vovó Coruja, Maristela Cantuária, um abraço para você. Marcos Gargamel, tá lá no Jardim Camburi, um abraço também, ligado com a gente, a turma que acompanha o Tropa pelo aplicativo. Linha aberta pro povo, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Escapita.
É Guido.
Aqui eu estou falando do bairro Nossa Senhora da Vitória, é Guido que tá falando.
Fala, Guido.
O problema é o seguinte, rapaz, nós temos um problema gravíssimo e sério aqui na rua São Jorge. Entendeu? Essa rua que entra aqui pelo lado do Meira, aqui do lado de uma mercearia.
Sim.
É uma baixada que qualquer chuva que dá, rapaz, aí alaga tudo, entendeu? E se chover um pouco a mais, não tem condição de passar carro, nem pedestre. Lá na frente tem uma escola infantil, todo mundo com dificuldade de passar, entendeu? É uma baixa. A prefeitura dá para fazer isso sem gastar muito dinheiro. Eu sei que a situação da prefeitura não está boa. Mas é só que vai precisar gastar, trazer homens para fazer. Levantar o piso, porque o governo passado fez aqui um serviço porco, botou uma manilha para despejar num riacho que tem do lado. Mas botaram ao contrário, para baixo, a água estava retornando toda, entendeu? Então eu queria que um esforço de vocês aí, vocês que têm prestígio com esse secretário e com o Valderico, com o Júnior, e dizer a ele que o povo aqui de Nossa Senhora da Vitória tá com ele, tá colado com ele, entendeu? Para ele fazer, para vocês fazerem um esforço aí, para a gente ver quem resolve isso, porque já está há muito tempo.
Rua São Jorge.
E não tem como ficar assim. Tá bom,
Zé? Tá bom.
Eu vou agradecer a vocês interessarem por isso. E o meu muito obrigado. Um bom dia de trabalho.
Valeu, Guido. Valeu. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Aqui, Cuba de Uruçuca, ouvindo Tropa de Elite com exclusividade. Bom dia a todos os ouvintes do programa de maior audiência do extremo, sul, extremo sul
Cuba
da Bahia.
Livre, Panificadora São José. Um abraço, viu? Vamos lá.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Do programa Tropa de Elite. Aqui é Paulo do Leandro.
Grande Paulo, né? Ele é os dois.
Meus amigos.
E aí?
Mais uma vez eu peço a vocês que através do seu programa desse um alô para a secretária de saúde, tá? Tem um olhar mais especial para alguns certos exames, porque a minha esposa está com uma colonoscopia, já tem 6 meses esse exame já foi emitido para a central. E até hoje não tivemos resposta. Só dizendo que está em análise e até agora nada. Para que esse exame seja realizado, é necessário que faça o ecocardiograma. Já fizemos um e agora vamos ter que fazer outro, que é validade até 3 meses. E infelizmente o dinheiro está dividido, você está pagando.
Verdade, viu?
Então, meus amigos, através do seu programa, que é a líder de audiência, nos dá voz de vez. Eu gostaria que vocês tivessem esse pedido para a secretária.
Paulo, vamos entrar em ação, viu, Paulo? Valeu. Vamos entrar em ação. Alô, Dani Machado, Central de Regulação.
Bom dia, Escapeita. Aqui é Bibi do Condomínio Soimar.
Grande
manda
Bibi
aí aquele alô ali para todos os moradores do Condomínio Soimar e para todos os ouvintes. Um bom dia, um dia abençoado,
amém,
em nome de Jesus.
Amém,
e para vocês
amém,
aí também.
Viu?
Muito valeu, obrigado. Bibi. Tenham todos um dia maravilhoso.
Obrigado, viu? O Ratinho Menezes tá aqui pedindo um alô pra mãezona dele, né? A Dona Luzia, também tem a Ota, a Clotilde, o Nen, Coveiro, né? O Gabriel, o Dito, todos ligados no Tropa de Elite, a turma aí do Residencial Rio Cachoeira. Tem a Marli também ouvindo a gente, se preparando aí para mais um dia de atendimento na Unidade Básica de Saúde. Mário Alves, seu repórter.
Olha, Scarpe, Otacília lá do Alto do Coqueiro, tá dizendo aqui, Mário Santos Scarpita, hoje é aniversário de Sérgio. Sérgio é meu irmão, irmão dela.
Irmão de ele, quem? De Otacília.
De Otacília, trabalha no Hospital São José, está de férias. O Sérgio, parabéns pra você, viu? Deseja a sua irmã aí Otacília, mandando um abraço. Você conhece Jorge Raimundo Scarpita? É o mesmo Negão. É o Negão e também o Juliano, lá da Discar Veículos, ali ao lado do Hospital de Ilhéus. O Vivaldo Despachante também está no Rádio Escuta do Tropa. E a Thaís Souza e também a Solange na Policlínica. A Solange, que é técnica, e a Thaís Souza na Policlínica. Lembra de Lenivaldo? Lenivaldo, motorista oficial do ex-prefeito Valderico Reis, Scarpe.
É, cobrou o alô,
senhor. Lenivaldo é amigo, é brother.
Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu conheci ontem o nosso amigo ouvinte, o homem do coco, água de coco gostosa da Central de Abastecimento, bairro do Malhado, né? O Raimundo do Coco.
Raimundo do Coco.
Raimundo do Coco.
Seu Raimundo, que figura, seu Raimundo, viu? E também tem um presente pra você do Val.
Tá aí?
O Val mandou. Tá aí, Val, né? Lá da fazenda do saudoso Osmar Sá, na rodovia Ilhéus, Itacaré. Alô, Val, aquele abraço pra você, Val.
Obrigado, viu, Val? Agora eu ainda tô aguardando um aipim, viu?
Não, o aipim vai vir de outro local.
Não, porque... justamente, eu tô aguardando, porque o Val disse que lá tinha um aipim bom. Um
aipim manteiga.
Tomar um cafezinho de manhã, comendo uma macaxeira, um aipimzinho.
Qual melhor, manteiga. Do Érico Matos ou do Val?
Érico
Val,
Matos também?
Érico,
é Marcos Teles.
Marcos Teles,
Érico Matos é torcedor do Bahia.
Eu troquei,
não tem, aquele não cara tem
torcedor
aipim,
do Bahia, não tem aipim, nem aipim, ele tem.
Ai, 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 viu? 6h56 na Bahia, 6h56. E a gente segue com Tropa de Elite. Olha, pontuação boa, viu? Estudantes de Ilhéus, seu repórter da rede municipal, isso mesmo. Eles foram premiados, viu? Estão na finalista do concurso Despertar 2025. Três estudantes e uma professora da Rede Municipal de Educação de Ilhéus estão entre os finalistas do concurso Despertar 2025, uma iniciativa promovida em parceria com o Sistema FAEB-SENAR, o Sindicato dos Produtores Rurais de Ilhéus e da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o tema O Agro na Minha Cidade. O programa atua em 61 municípios baianos e tem como objetivo reconhecer ações de destaque nas cadeias produtivas locais. O concurso consolida as ações do programa, que atende 16 escolas aqui na cidade de Ilhéus, unidades tanto na sede quanto nos distritos. Os finalistas do município concorrem nas categorias produção de cordel literário, produção de vídeo Agente Despertar, produção de vídeo de apresentação do diário de bordo. Todas as ações foram atreladas à cadeia produtiva do cacau, identificada como a mais expressiva da região. A premiação será no próximo dia 12 de dezembro, lá em Feira de Santana. Parabéns aí, viu? A ação compõe um conjunto de iniciativas da gestão municipal voltadas aos estudantes do campo que buscam fortalecer a aprendizagem e incentivar o desenvolvimento acadêmico. E segue aí, né? Até o dia 14, as provas do SAB para os alunos do segundo ano da rede municipal. Nath Almeida tá chegando e daqui a pouquinho tem Direito de Todos. A gente continua falando dos prejuízos, como é que nós, consumidores, podemos recorrer da justiça nos casos aí de queima de eletrodomésticos. Qual o procedimento? A gente está vendo aí comunidades inteiras que estão prejudicadas, como é o caso do São José. E o prazo que foi dado à empresa é até as 9 horas de hoje, senão a turma vai protestar. A rodovia Ilhéus Olivença pode ficar bloqueada hoje. Nath Almeida, chegue chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
É mais um giro regional interligando toda a região através do Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Nath, bom dia a você!
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Itapé Prefeitura contrata nova ginecologista para ampliar atendimento às mulheres do município. Diversas melhorias vêm sendo implementadas, como a aquisição de duas novas ambulâncias zero quilômetro para reforçar a frota e garantir mais segurança e conforto à comunidade. A médica ginecologista doutora Kate iniciará os atendimentos no dia 24 de novembro na UBS Carlos Ferreira Neto. Os agendamentos das consultas deverão ser realizados diretamente nos postos de saúde junto às enfermeiras responsáveis. Já na cidade de Cuaraci, a Prefeitura, por meio da Diretoria de Cultura, realizará nos dias 13 e 14 de novembro, às 18h30, na Câmara de Vereadores, a oficina de elaboração de projetos culturais. A ação integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, iniciativa que tem como objetivo fortalecer e capacitar artistas, fazedores de cultura e agentes culturais do município. Durante os dois dias de fomentação, os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas e estratégias para a elaboração de projetos culturais, ampliando as possibilidades de acesso aos recursos e editais disponíveis no âmbito das políticas públicas de cultura. As inscrições podem ser realizadas através do QR Code disponível nas redes sociais da Prefeitura ou presencialmente na Diretoria de Cultura. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath! Daqui a pouquinho tem Manuel Messias e ainda hoje o Paulo José em mais um giro. Seu repórter tá pintando o faturamento do Tropa, o destaque na volta aqui no nosso programa.
Olha, Scarpe, Operação Combate, Companhia 68, aborda elemento no bairro do Malhado, portando crack.
E ainda tem a movimentação dos bastidores da política, as eleições 2026. Sai daí não, a gente volta já já, T8, Tropa de Elite, no ar, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Bom dia para você ligado com a gente nos quatro cantos da Bahia. E a turma que acompanha a gente através do aplicativo, hein? Até às 8 tem.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sete e doze na Bahia, 7:12, toda quarta nós temos um encontro marcado com o direito de todos, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho o doutor Abraham Feldman, aqui ao vivo no Tropa de Elite, abordando o assunto Coelba.
Quedas
de energia elétrica.
Olha, a grande operação de limpeza na praia da Avenida Soares Lopes segue em ritmo acelerado. Deve ser concluída até sábado, segundo o secretário Cacá Cochões. Cacá conversava comigo ontem, né? E ele disse, olha, Scarpita... Você lembra quando o Cacá foi o vice? Na época ele comandava aí o... Prefeitura em Ação, tinha um programa, né, da gestão daquela época, o Cacá e o vice, e aí ele capitaneou essa limpeza, então já tinha uma experiência, só que agora, né, no novo formato, numa agilidade incrível aí, o governo Valderico Júnior conseguiu formar uma grande frente de trabalho, seu repórter, que está tocando toda a limpeza da praia da Avenida Soares Lopes. E o Cacá falava, olha, Scarpita, essa ação foi uma ação planejada, com antecedência, envolvendo diversas secretarias, executada com critérios técnicos e ambientais. Então a experiência valeu, né? O que deu errado foi corrigido, né, seu repórter? Está aí, né, o Cacá como secretário, capitaneando essa limpeza da Avenida Soares Lopes. E até sábado deverá ser concluída. É uma área, né, que a gente fica feliz. Você já dá para você ver uma areia bonita da Avenida Soares Lopes. Você tem uma vista privilegiada e nós temos uma praia na região central da cidade. Privilégio de Ilhéus. E,
na minha opinião, meu destaque ao secretário Cacá Colchões, pelo trabalho que tem sido realizado frente à Prefeitura de Ilhéus, ao município de Ilhéus. Quero mandar um abraço ao procurador jurídico do município, o doutor Jorge Cajueiro.
O doutor Jorge está na comissão aí que acelera, adianta todo o processo para o próximo concurso da Prefeitura de Ilhéus, o primeiro da gestão de Valderico Júnior, viu, seu repórter? Um abraço aí, doutor Jorge Cajueiro. A turma do transporte escolar, um abraço. Ontem nosso amigo falou, olha, tô todo dia ouvindo vocês, viu? E aí vocês não esquecem da gente. Tá deixando a turma na escola agora, tá voltando pra casa.
Já disparou o carrinho e a piloto era uma... A piloto do volante tava, ela disse, gente... Canta aí, Zaga. Marinho Santos, rapaz.
Viu? Olha, Polícia Federal alerta, novo marco. Anticrime pode enfraquecer combate a facções. Matéria completa aí no nosso site. Seu repórter, foi instalado novo radar ali naquela esquina da Barão de Macaúbas. A escola completou 100 anos ali. Próximo ao antigo Pontal Praia Hotel, viu? Tem uma sinaleira ali.
Saída do aeroporto?
Saída do aeroporto. O anexo tem agora um radar. Tem a sinaleira e agora tem um radar desses novos aí.
Tem que ter cuidado.
Cuidado, alô? A foto vai chegar, viu?
Alô, Oliveira. Oliveira já foi motorista de ônibus. Oliveira agora tá pilotando caldo de cana. Avisa para o Ramalho que tem um festival de radares aí. Tem que pilotar na ordem agora, porque senão a conta chega, a multa chega na casa, viu? Com a foto.
E aí a mesma coisa, a turma que anda dando a roubadinha aqui pra entrar na Avenida Baitaba. Cuidado, porque tudo sendo monitorado.
Tem que vir,
viu?
De lá pra cá, do Parque Infantil.
Sabe o pessoal tá fazendo?
Pra sair.
O pessoal vai até a sinaleira, principalmente o pessoal de moto, aí dá uma roubada, passa em frente a Del Refrigeração, o antigo Del Refrigeração.
É o posto de combustível.
Faz o e dá roubadinha pra vir pra Avenida Baitaba. Cuidado, porque a câmera tá pegando tudo, viu? Depois a foto chega. É uma foto que ninguém quer tirar, seu repórter.
Meu Deus, o livro.
Coça no bolso. Venha com a notícia, viu?
Olha, a Polícia Militar apreendeu drogas durante a operação Bairro do Malhado, Companhia 68, que tem comando do Major Carlos Araújo. Então, policiais militares da 68, eles realizavam rondas lá no Bairro do Malhado, quando avistaram um elemento em atitude suspeita. E aí, durante a abordagem, a guarnição encontrou aproximadamente 39 gramas de crack. O elemento suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado coordenador Dr. André Aragão, para as providências legais cabíveis. Mandando um abraço ao sargento Marcelo Veríssimo e ao sargento Moisés, da Companhia 70, ligados no Tropa de Elite, Scarpe.
Seu repórter, daqui a pouquinho, se der tempo hoje, a gente fala, senão fica pra amanhã, né? O Zé Eduardo, o Bocão, parece que levantou a bandeira e ontem já falava do Marconi Amaral para a presidência do Esporte Clube Vitória. E a possibilidade de compor essa chapa ao lado do Marconi Amaral. Marconi, deputado estadual, ex-prefeito da Juípe e ex-jogador do Esporte Clube Vitória.
Essa bandeira vem cantando lá atrás.
Vai juntar os dois, porque o Bocão queria também, não queria?
Eu venho cantando Marconi Amaral, presidente do Esporte Clube Vitória.
Pois é, vamos aguardar aí, se não der tempo o programa de hoje, amanhã a gente fala. Olha, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, 739-8829-1029. é o zap zap pra você participar do Tropa. E vamos lá, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Via aberta pra sua participação, 739-8829-1029. Bom dia, meninos. Manda alusão aí pra dona Raimunda. Tá aqui na minha casa, no Nossa Senhora da Vitória, ouvindo vocês. Tá com saudade da lagoa ela já, viu, Oceane? Um abraço, dona Mundinha. Marinho Santos Escarpita, gostaria de fazer reclamação. O novo Couto tá sem abastecimento de água há quase um mês. Esse é um absurdo e um descaso, viu? Já fizemos várias reclamações e ninguém toma uma atitude. As contas estão todas em dia e a água não cai na torneira. Novo Couto, a turma tá na bronca. Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia, bom dia.
Marinho Santos, aqui quem tá falando é George do Joia. Vim aqui para agradecer vocês aí pela audiência que é estourada sempre. Pelo documento de Lázaro Aguiar Silva, que foi encontrado aí na rádio. Vim aqui para agradecer. Muito obrigado a vocês aí. Que Deus abençoe sempre vocês aí. Amém. E dê um bom dia a vocês e a todos nós, viu? Muito obrigado mesmo. Porque já tava lá no pé do saque para poder tirar outro documento, mas graças a Deus, eu sei com essas audiências de vocês aí. Que é 100%.
Utilidade pública, boa. Prestação de serviço, Joel.
Foi, ele ouviu e recuou e foi buscar aí na rádio. Muito
conta
obrigado.
Conta com a gente, conta com a gente. Bom sempre,
dia,
viu?
Bom dia, Escapita, Marinho Santo. Você é tudo bem? Você viu o meu perfeito conto? Ficou bonito sem barba?
Eloá, o homem tirou a barba, não foi, Eloá?
Ei, rapaziada, eu chegando de volta. Olha o zóio. Ei, que maravilha falar com o Marinho Santos e Escapita nesta manhã. Ei, que maravilha. É, meu amigo. É, que coisa ruim, viu? É, tem que limpar ali o canal da Rua Santa Inês. Precisa de uma limpeza geral. É, limpeza para poder ficar limpo, viu? E o canal da Rua Santa Inês, para você, Isabel. E também quero dar um alô para os seus ouvintes. Ligeirinho! Um abração, ligeirinho, é ligeiro ele. É da Princesa Isabel também pra. Dona Gracinha, namorada do Porto. Um abração, dona Gracinha também. Manuel da Princesa Isabel, também para Oliveira, o homem do caldo de cana, também pra. Meu amigo Jeová, que Deus abençoe. Já fui, meu filho, já fui.
Pirulito, um abraço pra você, Pirulito. Olha esse zóio aí, viu, Pirulito?
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Marinho Santos. Robertinho, a Coelba ontem começou de 4 horas da tarde até 7 horas da noite, sacaneando com a cara da gente. Indo e voltando, pisca-pisca dos infernos, que não tem...
Meu Deus do céu!
Eu vou te dizer, não tem aparelho que aguente, só Jesus por nós, viu? Meu Deus! De 4 horas da tarde até 7 horas da noite, pense a loucura...
Imagino, viu, Dedê?
Um abraço da Dedê.
Dedê do Salobrinho, inclusive nosso consultor jurídico já presente aqui nos estúdios Gabriela FM. Direito de todos, toda quarta com o doutor Abram Feldman. E a Coelba segue na nossa pauta. Mandar um abraço pra ele, seu repórter, aquele baixinho, o Arthur Alves, né? Ele que está aí a serviço da Secretaria Municipal de Turismo, dando carona a Gabriela FM. Mandar um abraço para o Alex Eli Macena também, a galera da Superintendência de Comunicação Social da Prefeitura de Ilhéus. Olha o Sérgio lá de São Baituba, também está ligado com a gente. Bom dia, que o nosso dia seja de bênçãos e vitórias, sempre, sempre, sempre. Tem aqui também Marinho Santos e Escarpita. Vamos seguindo aqui, preparando aquela comida gostosa e ouvindo vocês na Calanches, aí na 7 de setembro. Um abraço. Feirinha do Guanabara, Dona Marisete, o mingau mais gostoso da Costa do Cacau. São 7h23, repórter Marinho Santos, 7h23.
Chegou chegando o doutor Abram Feldman, já ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM. E daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre... Direito de todos, a questão do pisca-pisca, Coelba.
Ouviu o Dedê falando
aí? Por aí vai, viu, Scarpe?
O Natal é mês que vem ainda, mas o pisca-pisca é e um prejuízo. Como é que
prejuízo,
fica?
Prejuízo, quem vai pagar o prejuízo?
Quem paga?
Olha, daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, vou dar essa manchete e volto com a notícia posterior ao doutor Abram Feldman. Pontos comerciais e academias. Foi alvo da Polícia Civil em cumprimento a mandados de busca e apreensões suplementos alimentares avaliados em 1 milhão foram apreendidos.
Daqui a pouquinho você traz essa informação, porque agora tem mais um giro regional. Nós vamos até a cidade de Itabuna com o companheiro Manuel Messias, interligando toda a região. É a Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Tem giro regional no ar. Vamos lá, Manuel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o bolso na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Aline Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Júnior e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E um caminhão provocou um grande transtorno na noite de ontem ao trafegar pela Avenida Inácio Tosta Filho, no centro aqui da cidade, e derrubar um poste. O veículo, que tinha um baú acima da altura adequada, acabou enroscando nos fios e derrubando o poste e parte de um muro, arrastando cabos de alta tensão que ficaram espalhados pelo chão, oferecendo risco para quem passava pelo local. Meus amigos, acontece hoje, quarta-feira, daqui a pouco, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, o terceiro mutirão do Programa de Apoio ao Trabalhador e às empresas ProArte. O objetivo é encaminhar profissionais para mais de 100 processos seletivos que serão realizados por empresas parceiras. Para participar do processo seletivo, é preciso comparecer à sede do ProArte nesta quarta-feira, que funciona no Centro Administrativo Firmino Alves, na Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano. No setor policial, a Operação NARC cumpriu 2 mandados de prisão preventiva contra membros de facção criminosa nesta terça-feira ontem aqui em Itabuna. Entre os detidos está José Wagner, conhecido como Gordroga, figura já marcada por diversas passagens pela polícia, envolvendo tráfico, porte ilegal de armas e participação em ataques armados. Ele foi localizado no bairro Novo São Caetano, aqui na cidade. Os policiais também apreenderam 6 aparelhos celulares, poções de maconha, crack e cocaína, além de 2 automóveis e uma motocicleta utilizados aí na rotina do tráfico. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro aí de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Gabriela FM. Tropa de Elite.
Vamos de volta! Metralhadora da Informação. Vamos para as emoções finais da Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo. 7:36 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Banco Bom Sucesso. Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Hoje é quarta, né, seu repórter? Dia 12 de novembro e toda quarta tem Direito de Todos.
Direito de Todos com o doutor Abraham Feldman. Nós vamos desejar mais um dia, mais umas boas-vindas para ele ao programa ao vivo. E a gente já vai perguntando antes do bom dia, doutor Abraham. Queda de energia, falta de energia e o dano elétrico e o ressarcimento. E para que serve este festival de protocolos? Bom dia.
Bom dia, meu querido repórter Esso, Marinho Santos. Um excelente dia para você. Bom dia, meu querido amigo Robertinho de
Capita. Bom dia, doutor.
Bom dia a você, nosso ouvinte. Antes de começar, eu quero mandar um grande abraço ao meu querido amigo Pedrinho Ávila, lá do Vilela, do Açougue Popular. E ao nosso querido Jonesi, da Geo Autopeças, que nos ouve todas as quartas-feiras.
Jonesi é chamado de
Joaninha.
Joaninha.
Isso. Um grande beijo, meu querido amigo e vizinho Joaninha. Vamos lá, que o tempo é curto. Meu repórter, é o seguinte. Qualquer dano causado pela falha na prestação do serviço das concessionárias, seja de água, de energia elétrica, seja lá concessionária do que for, de concessionária de serviços públicos, principalmente os essenciais, elas são responsáveis pelo ressarcimento. Você falou do festival de protocolos. O protocolo é essencial para que o usuário, para que o consumidor, ele registre e tenha esse registro de que aquela reclamação foi feita.
Tá? Aí fortalece o advogado para fazer a defesa?
Com certeza, ali ele tem um registro. O protocolo, ele contém um número, que é um número único, ali é uma numeração meio extensa normalmente, mas é um número único e tem a reclamação específica do consumidor. Um fato interessante também sobre o protocolo é que antigamente era feita só por telefone, né? Então tinha a gravação da ligação, que o consumidor podia requerer isso até para auxiliar como prova, para utilizar como prova num processo judicial em que ele requeresse a restituição do prejuízo que teve, alguma coisa assim, a indenização pelo dano material e por eventual dano moral também. Hoje, a gente consegue fazer as reclamações por WhatsApp, né, através de um canal próprio lá da Coelba, da Neoenergia, e isso facilita muito a obtenção de provas para o consumidor. Então, você teve um problema com fornecimento de energia elétrica, pico de energia, danificou algum equipamento seu, não deixe de registrar lá nos canais oficiais de comunicação da Coelba, da Neoenergia. Eles são obrigados a reparar todos os danos que causarem pela falha na prestação do serviço.
Bom, doutor, você já estava nos estúdios quando a nossa ouvinte lá do Salobrinho reclamava que desde ontem, às 16h, a energia está um verdadeiro pisca-pisca. Isso, consequentemente, vai acabar danificando um eletrodoméstico. Aí vem a importância, tem que registrar essa ocorrência, anotar esse número do protocolo para que possa ser acionado judicialmente a empresa?
Sim, sim. O ideal é que o consumidor que foi prejudicado, ele registre sempre. Ah, teve 10 faltas de energia aqui em casa hoje.
Registrar as 10.
Tá, para que isso sirva de prova para uma eventual ação para reparação do dano moral, da geladeira que queimou, do micro-ondas. Eu, por exemplo, já tive geladeira que queimou, né, o motor, por conta dos picos de energia. Já tive uma televisão também que já foi embora e um micro-ondas. Tá? Em todos eles eu consegui resolver, né, advoguei em causa própria e deu tudo certo.
Agora, o que se enquadra em danos elétricos?
Então, é um conceito relativamente aberto, tá? Mas a gente pode entender o seguinte, na questão do fornecimento de energia elétrica. É muito nítido, é quase palpável, né? A má prestação de serviços pela Neoenergia, pela Coelba. Então, esses picos de energia, eles danificam os equipamentos. Você falou de falha elétrica, né? Conceito específico.
O que se enquadra em danos elétricos.
Danos elétricos. Então, o dano elétrico é o dano a um equipamento ou uma residência, porque isso, inclusive, pode causar danos maiores, um disjuntor, e pode ocasionar, não sei, um curto-circuito, e até mesmo pegar fogo, tá? Um imóvel. Tá? Qualquer dano que seja causado por uma falha no sistema de entrega de energia elétrica até o consumidor é um dano elétrico.
Ó, tem um ouvinte aqui, o Matheus, ele mora numa casa de aluguel, a conta não está no meu nome, como fazer?
Então, com um contrato de locação, ele pode se dirigir a uma unidade de atendimento da Coelba, tá? E requerer um contrato em nome dele.
É interessante, porque se
Com certeza.
Para acionar judicialmente, tem que estar no nome da pessoa, né?
Sim.
Talvez seja essa dúvida dele.
Então, ele pode fazer isso. Já existem também canais digitais para esse tipo de atendimento. Pode ser ali por e-mail, onde ele envia todos os dados. Então, é uma operação simples que ele pode se dirigir à loja da Coelba, a unidade de atendimento.
Leva o contrato de aluguel.
Leva o contrato de aluguel, o contrato de locação, né?
Locação.
Isso, leva a identidade, CPF e acho que é só isso, é bem simples. E aí abre-se um novo contrato de titularidade dele.
O que a lei do consumidor diz sobre o reembolso?
Bom, ela diz que o fornecedor é responsável pelos danos que causar. Tá? A Neoenergia, assim como diversas outras empresas de energia elétrica do país inteiro, elas têm uma política, né, um atendimento que visa resolver administrativamente. Mas a quantidade de reclamações é tão grande, porque os serviços são tão mal prestados, é tão deficiente, é tão ruim, que eles não conseguem atender amigavelmente a esses milhares de problemas que eles têm.
É complicado, viu? Aqui a reclamação não para. É. Nosso querido blogueiro aqui, jornalista, comunicólogo, Emílio Guzmão, Scarpita e Mário Santos, bom dia. Estou aqui acompanhando. Pergunte ao advogado doutor Abram. Nos juizados especiais e nas turmas recursais, os valores das indenizações por danos morais e ou materiais impostos à Coelba são baixos. Na opinião, no caso, na sua opinião, doutor Abram, isso favorece a permanência do serviço ruim prestado pela Neoenergia Coelba?
Pergunta maravilhosa,
Guzmão.
Emílio Guzmão, perfeita pergunta. E eu ia, mesmo se não fosse perguntado, ia chegar nesse ponto. É muito mais lucrativo para as empresas prestar um mau serviço, porque aproximadamente 3%... Entre 2% e 3% dos consumidores que são prejudicados entram na justiça. E a indenização pelo dano material é aquilo que ele conseguir comprovar que teve de dano material. E a indenização por dano moral, ela oscila ali entre 3 e 5 mil, é a média. Tá? Então é muito mais barato prestar um serviço de má qualidade, ela ganha muito mais. Porque o consumidor não se manifesta. Se ela tivesse ali, vamos lá, a gente fala aqui em Ilhéus, 200 mil habitantes, cerca de 70 mil residências. Se cada residência dessa, e com certeza, cada residência dessa aqui, já teve um problema com a companhia elétrica, e o dono dessa residência, né, esse consumidor, acionasse judicialmente a companhia elétrica, a Coelba, assim, ela começaria a entender que vai ser mais vantajoso prestar um serviço melhor. Mas enquanto o consumidor não brigar de forma efetiva para ter os seus direitos, esse serviço vai continuar de qualidade ruim. E eu falo isso de forma muito apaixonada, porque é um direito do consumidor. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está previsto na Constituição Federal. Então a gente tem que fazer valer os nossos direitos. E essa indenização de 3 mil, 5 mil, ela não atende ao caráter punitivo pedagógico que a indenização por dano moral deveria ter. A indenização tem que ser de 100 mil reais, de 1 milhão de reais, para que ela nunca mais volte a prestar um serviço de qualidade ruim. Você imagina só, eu já passei na minha casa, aqui no Cururupi, uma semana inteira de pico de energia, onde eu perdi equipamentos, onde meu ar-condicionado não funcionou, não consegui dormir direito. Teve um dia que eu passei dois dias sem energia elétrica.
Complicado.
É horrível, não dá, não dá.
Doutor Abram Feldman,
na semana... Desculpa aí, viu, minha gritaria, não, mas esse assunto me deixa nervoso.
Esse é o quadro direito de todos, né? Deixando tudo bem esclarecido. Na semana passada a gente falava de comunidades, né, de localidades que estavam sofrendo. Nós estamos com a situação aqui, inclusive os moradores lá do São José, eles estão prometendo protestar contra a Neoenergia Coelba se não for restabelecida até as 9 horas da manhã de hoje. De acordo com a população, elas relatam que estão há dias enfrentando constantes quedas e oscilações de energia, causando prejuízos e transtornos a moradores e comerciantes, pessoas que têm um pequeno comércio ali que estão sofrendo com isso. Uma ação coletiva ajuda ou melhor é individual? No caso, o comerciante, ele aciona da mesma forma que um consumidor normal?
Embora eles sejam categorizados de forma diferente pela companhia elétrica, né, pela Coelba, que são perfis de consumo diferente, o comercial e o residencial, eles podem entrar com a mesma ação, pode ser uma ação coletiva, e eles precisam entrar. E dessa ação coletiva, inclusive, pode sair uma decisão judicial que melhore a prestação de serviço àquela comunidade. Não tem que buscar só a indenização por dano material e dano moral, não. Tem que buscar a melhoria na prestação de serviço. Aqui em Ilhéus, a gente tem algumas características diferentes, porque a rede vem da zona rural, né? Então, assim, quando venta, quando chove...
Essas comunidades sofrem mais.
Não só, elas sofrem mais, são as primeiras a sofrer. Né? Mas elas sofrem mais porque são as últimas a ser atendidas, porque primeiro eles atendem as demandas da zona sul, da região central, da zona norte ali da Barra e do Jardim Savoia, eles são públicos prioritários, vamos dizer dessa forma, e posteriormente atende-se ao pessoal lá do Acuípe, ao pessoal lá de Sambaituba,
do São José,
e eles ficam para depois, porque tem uma quantidade menor de pessoas, e aí para eles é interessante atender melhor e mais rápido nos locais que tem maior quantidade de pessoas. Mas a gente precisa reagir para que a gente tenha uma prestação de serviço de melhor qualidade, estável, segura e com qualidade.
O que fazer quando a Coelba não atende os protocolos?
Fazer outro protocolo, juntar mais prova, reagir. A gente não pode, abrir o chamado, agora vamos guardar. Não veio, fica por isso mesmo. Reabre o chamado.
É uma ação rápida? Em pequenas causas aí?
Então, ela não é demorada, tá? Mas também não é tão rápida, porque a gente tem um judiciário abarrotado de ações, né, que foram ajuizadas, mas não é tão demorada. Então, assim, entre o início da ação e o final dela, vai entre 8 meses e 2 anos.
O PROCON pode ajudar nesses casos também, doutor?
Pode auxiliar, mas o PROCON é um órgão administrativo. Ele não tem poder de... Ele não é um órgão judicial, tá? Então, a atuação do PROCON é um pouco limitada. Na minha visão, os PROCONs, eles deveriam ter uma competência maior. Eles deveriam ter mais poderes, né? Isso aí é um assunto que deve ser debatido, deve boa ser trazido à mesa.
A autonomia do PROCON vai até certo ponto, é isso?
É limitada, exatamente, é limitada. Mas é importantíssimo porque antes de chegar na justiça, o PROCON age e muitas vezes resolve a questão. E não só com Coelba, com outras empresas, com prestação de serviços particulares mesmo. O cara que comprou uma tinta que a tinta veio com a cor errada, né? Então, assim, o PROCON resolve muita coisa. Se não fosse o PROCON, talvez o judiciário tivesse o dobro de processo que versassem sobre esses assuntos. Então o PROCON ajuda muito, mas eu vejo que pode ajudar muito mais.
Bacana, nosso tempo já chegou.
Pô, mas já? Tem que começar mais cedo, pô.
Eu gostei desse, eu vejo que pode ajudar muito mais, eu gostei.
Eu acho que é uma discussão que vale a pena, né?
Vale.
De aumentar esse poder do PROCON fiscalizador. Agora, a Neo Energia Coelba, ela tem uma concessão pública do governo do estado, que tem essa responsabilidade. A gente viu aí uma grande movimentação há 2 anos atrás para que se instalasse uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e foi boicotada. Os representantes do povo que poderiam, né, chegar junto da Coelba, vocês precisam resolver isso aqui. O número de reclamações são gigantes. Mas, infelizmente, essa CPI foi boicotada na Assembleia Legislativa, mas é de responsabilidade do governo do estado essa concessão para a exploração da Coelba, né, doutor?
Pois é, é de responsabilidade do governo do estado, sim, tá? Mas eu acho que os municípios, eles editando leis locais para proteger os usuários do sistema, eu vejo que isso é possível juridicamente, e vai obrigar as companhias que operam dentro daqueles municípios a prestarem um serviço melhor. Então, eu penso que, nesse sentido também, cada município editando leis locais que regulem essa relação concessionária e usuário, consumidor, pode auxiliar muito na prestação de um serviço melhor.
Bacana. Quarta que vem, então, a gente já muda de tema. Tem recebido aqui o nosso programa, o WhatsApp, reclamações, e a gente viu aquele escândalo, né, do INSS. São empréstimos que estão sendo descontados indevidamente em aposentadoria, doutor Abram. Como é que o aposentado, meu titio, minha titia, o vovô, aí de repente chega lá o saldo, ó, tem um empréstimo aqui, mas eu não fiz esse empréstimo,
isso,
o que fazer?
Isso aí, para mim, deveria ser considerado um crime hediondo, empréstimos feitos à revelia dessas pessoas vulneráveis e que não têm habilidade, muitas vezes, com o celular. Isso aí é uma coisa que, assim, não deveria existir. Vamos quarta tratar disso quarta que vem.
Na minha opinião, vale o escrito.
Pô, tá do jogo do bicho, pô? Eu queria só mandar mais um abraço pro meu querido amigo irmão Fabiano, lá do Cururupi. Meu irmão, saudade de você. Um beijo enorme. E a você, nosso ouvinte, que nos deixa entrar na sua casa todas as quartas de manhã, um grande beijo também e uma semana aí, um resto de semana maravilhoso.
Doutor Abram Feldman, direito de todos, toda quarta no Tropa.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
E vamos pro último giro regional para fechar o Tropa de hoje. Lembrando que depois do Tropa você pode acessar e acompanhar todos os jornalísticos da Gabi lá no podcast. Tá certo, da Gabi no Spotify e também no site da Gabi. Paulo José tá chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
O Conselho Nacional de Oftalmologia alerta para os riscos que pessoas com diabetes correm de desenvolver retinopatia diabética, doença que pode causar perda parcial ou total da visão. A mobilização, que ocorre durante todo o mês de novembro, lembra que as pessoas devem procurar atendimento nas unidades básicas de saúde ou procurar um oftalmologista. O importante é você estar em alerta máximo e acompanhar para que você possa se livrar de problemas mais sérios, inclusive a cegueira. Vamos então com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Olha, Ricardo Lima Damasceno, ex-morador do residencial 12 de dezembro em Tapetinga, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Vitória da Conquista, morreu na noite desta terça-feira após um confronto com a polícia militar. De acordo com informações da polícia, a ocorrência aconteceu no bairro Lagoa das Flores, quando uma guarnição se deparou com o suspeito e houve troca de tiros durante o confronto. Ricardo foi baleado. Uma equipe da 92 Companhia Independente da Polícia trabalhava na ocorrência. Logo após este fato, segundo a polícia, o homem foi socorrido e levado para o Hospital de Base de Vitória da Conquista, mas não resistiu. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local ali no hospital para remoção do corpo e condução ao Instituto Médico Legal. Ricardo, também conhecido como Pateta, possuía diversas anotações criminais. Atualmente, ele morava na zona rural do município. O caso foi apresentado na delegacia para as devidas medidas cabíveis. Em Arataca, duas grandes escolas do município foram instaladas energia solar no IMEA, que é o Instituto Municipal, e na Escola Josefa Ferreira CEPLAC. Uma economia significativa para o município, dinheiro este que, segundo o prefeito, servirá para atender outras demandas e atender aí a saúde, educação, enfim, haverá uma economia significativa com a implantação da energia solar em escolas do município de Arataca. E em Salvador, o prefeito esteve com Saulo Fontes, que agora é secretário de Infraestrutura do Estado. Ele foi pessoalmente parabenizar Saulo Fontes pela nomeação, aproveitou, esteve com o Carlos Brantes, da Sudesb, para tratar sobre as obras do estádio municipal. E sim, o estádio municipal de Arataca está em pleno vapor a construção e o prefeito disse que acertou com o governo do estado e com a Sudesb uma possível inauguração do estádio para 2026, mais precisamente no mês de fevereiro. Aspas, estamos trabalhando incansavelmente para entregar o equipamento à população. O estádio é um sonho de anos que o povo aguarda aqui em Arataca, já que o futebol é importante e a área também servirá para a realização de eventos, incentivo à cultura e ao esporte do município, fecha aspas, diz o prefeito Ferlumaço. Outras notícias, acesse blogpaulojosé.com.br.
Valeu, Paulo José. Final de mais um Tropa de Elite. Hoje a supermanhã da Gabriela fica no comando dela, Suzy Luz. Agradecer a audiência e a paciência de todos em seu repórter.
No programa de amanhã vamos abordar sobre a possibilidade do ex-prefeito de Itajuípe, atual deputado estadual Marconi Amaral, ser candidato à presidência do Esporte Clube Vitória.
Você gosta da ideia?
A ideia é boa, porque ele tá avisando, se perder lá, vai, vem pra cá.
Amanhã a gente volta. Suzy Luz no comando da Supermanha Gabi. Encontro marcado às 6 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.